Matheus, você assistiu o último episódio de X-Men 97?
Assisti porra nenhuma. Eu sou uma vergonha pros nerds, velho.
Ah, mas.
Tô assistindo nada.
Tem que qual episódio você assistiu?
Dois.
Ah, não, velho. Pô, Matheus. Você não assistiu o episódio mais. Cara, mais incrível da temporada, velho. Você pegou algum spoiler ou não?
Ah, não, nenhum. Zero. Zero,
Porra,
zero,
Matheus.
zero spoiler.
Só vou te falar uma coisa. Balatro. É a
Balatro.
palavra pra esse episódio. Pro episódio chave, que eu quero que você assista um dia.
Balatro. Poxa, quem
Balatro.
será que tem a ver, né?
É, então. É isso. Só isso. Oh, mas aí, o Matheus, surgiu, eu tava discutindo com uma galera. Como é que a Disney vai conseguir fazer os X-Men, assim, tipo, em live action? Porque, assim, a história do desenho, do 97, cara, tá muito
Só
incrível.
que é muito no futuro, né?
Não, porque não é no futuro, não.
Quer dizer, era no muito no futuro, muito futuro, lá nos anos 90,
É,
né?
nos anos 90, não, mas a dúvida é essa, velho. Porque, assim, a história tá muito boa. Eu não sei se no live action eles vão conseguir fazer algo tão bom quanto.
Eu duvido muito, porque eles têm a desculpa do multiverso agora.
Ah,
Eles podem falar que esse é outro universo, então eles não precisam seguir essa linha.
mas essa desculpinha. É verdade, essa desculpinha é uma merda, né?
Ainda mais com o filme novo do Deadpool, né? Deadpool
Caraca, você viu o
Wolverine.
novo trailer?
Eu vi, claro que eu vi. Maravilhoso.
Cara,
Muitas referências, inclusive o
cara,
Homem-Aranha do Tobey Maguire,
muito
né?
bom, velho.
Tá muito, muito. Mano, pensa o filme que eu tô no hype. E
Eu vou
assim,
assistir, velho.
o diretor, tudo bem que ele não é nada imparcial, né? Mas ele falou que é o melhor filme de ação de heróis desde o Soldado Invernal.
Caraca, mas Soldado Invernal era bom assim? Eu não lembro.
Ah, eu gosto, mano. É que é o último antes do. Acho que daquelas viajadas de começar a juntar muitos universos e tal. É um bom filme, é um bom filme.
É, mas sabe qual é o problema dos filmes da Marvel? Eu adoro, tá, galera? Vocês não ficarem putos comigo. Mas assim, adoro, cara, porque eu sou fã, sou leitor de quadrinho, eu assisti o primeiro Avengers no cinema, eu
Eu
assisti
também, várias
o.
vezes.
Exatamente. Eu assisti o do Guerras do Infinito lá, que era tipo a parte 1
Endgame,
antes do Endgame e tal. É, porque tem um antes do Endgame e tal. Eu assisti os dois, né? É, no cinema, a galera chorava, gritava. Cara, incrível, assim, puta, maravilhoso. Mas entre esses filmes mais icônicos, eram bons filmes, mas são filmes esquecíveis, cara. Porque eu não lembro nada do Soldado Invernal. Nada,
Ah, não,
nada.
Soldado Invernal, realmente. Eu não lembro absolutamente nada também.
Não,
Foi
nenhum
nele que
filme,
apareceu a
cara.
Viúva Negra pela primeira
Então,
vez, não
tá
foi?
vendo? Não, acho que não. Viúva Negra aparece no primeiro Homem de Ferro. Primeiro ou segundo Homem de Ferro. Aposto com você, ela aparece. Ela aparece, inclusive,
Não,
lutando
eu não tenho
contra
dinheiro pra
o.
apostar, tudo bem, você tá certo.
O importante é a segurança, como se fala, não se é verdade ou não.
Exatamente, já dizia o impostor do pânico. Tô bem hypado com o filme do
Eu tô
Deadpool,
muito.
porque vou inserir ele no universo da
E.
Marvel, dos cinemas. O Wolverine, maravilhoso, claro. Tem
Com
muita
a
piada com a
roupa
idade do
original.
Wolverine, muita piada com
Tem.
a roupa do Wolverine. Ele zoando a demora das garras saindo do.
Ah, tá meia bomba, né, tio? Muito bom.
É, cinquentão já.
Será que eles vão introduzir um novo Wolverine? Porque
É
como é
que, mano,
multiverso.
É que assim, o Hugh Jackman, ele é muito o
Não, eu
Wolverine.
sei, mas uma hora ele vai.
Igual o Robert Downey Jr. é muito o Homem de Ferro.
Não, tudo
É
bem.
que eu acho que, como ele ainda tá no personagem, eu acho que eles não vão ter coragem. Mas eles podem colocar aquela X-83, né? X alguma coisa, aquela menina das duas garras.
X23, ah.
X-23.
Ah, não, mas não tem nada a ver. Não,
E passar o legado. Mas o
não.
personagem do Wolverine, eu acho que só daqui a uns anos, quando já não tiver mais o Hugh Jackman como Wolverine e tal, fazer um reboot, alguma coisa.
Então, eu não sei se tem tempo, velho. A galera quer ver X-Men,
Eu acho
cara.
que
E
não tem
X-Men
nenhum
sem
outro ator que
Wolverine?
combine.
Não, tudo bem.
Pensa um ator que combine. Não existe outro Wolverine.
Ah, cara, tipo, como que é o nome daquele ator? Não, tinha um ator que mostraram uma vez lá que até que ficava maneiro, velho. Eu esqueci o nome dele agora. Falaram do, inclusive do cara, do ator que fez o Harry Potter, né, cara, de assumir o
Aff,
mestre
não,
do.
pelo amor de Deus. Não, 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 não.
Ao invés de três garras, sai só uma, que é uma varinha,
Na
né?
varinha. Tut, tut.
Mas além desses aí, eu tô assistindo muito o Fallout, cara. Tá muito legal também, viu?
Fallout ainda não terminei, vou pegar pra ver esse final de semana, assistir tudinho de
Nossa,
tudinho.
tá muito bom, velho. Tá incrível,
É
cara.
que eu fiz o favor de receber uns amigos em casa na sexta e no sábado. Na sexta e sábado eu saí, minha casa tá uma zona. E eu não tive tempo de ver nada, né? Era mais ou menos, o pessoal chegou aqui umas 7 da noite, saíram daqui mais ou menos de dia. Jovens, né? Eu fui dormir, obviamente.
Os
Larguei os
jovens.
jovens na sala.
Entendi,
Eu
tá
não
bom.
aguento o rolê, não. É que assim, não sei se você tá ligado no, no, nas trends da internet dos jovens, mas agora chegou na moda brincar de massinha. Não sei se você tá ligado.
Não, como assim?
Os jovens se juntam pra brincar de massinha.
Ah, você tá zoando, velho?
Tô falando. E a gente fez isso, sexta-feira retrasada e a última. Retrasada rolou. A gente brincou, fez Pokémon de massinha, foi divertido e tal, beberam uma cerveja. Só que dessa vez chegaram com um pacote de massinha e uma garrafa de tequila. Eles se perderam muito no personagem. A gente nem brincou.
Vocês comeram massinha, velho.
Nossa senhora, é a base de farinha, essa podia.
Nossa senhora.
Dica, véio. Quando forem receber os amigos, embrulhem a mesa em plástico filme. Economiza muita limpeza.
Não, dica, quando forem receber os amigos, não vai ter massinha, caralho.
Tipo... é divertido.
Ah, cara, eu tô muito
depois velho. Depois do teor alcoólico 3 ali, de 3 a, de 0 a 10 ali, depois do 3, fica bem divertido.
Eu tô muito velho. Ó, a gente...
porque vira competição, né? Porque quando vira competição é... E eu tenho um amigo meu que ele é meio metido artista. Metido não. Ele faz seus bagulho bem pra caralho.
Metido artista.
Ele faz pop... ele é metido artista, vai tomar no cu.
Ele escuta o Cat? Ele escuta o Cat?
Deve escutar o Mitsu, aquele maldito. Ele faz uns bagulho inacreditável. Não, a gente foi numa festa fantasia no ano passado. Carnaval desse ano. A gente ia no rolê, era fantasia, ninguém ia de fantasia. O rolê era tipo, sei lá, 3 horas da tarde, começava de dia. Era 11 horas da manhã, ele falou, acho que eu vou de fantasia, vou preparar alguma coisa aqui. Ele falou, com as coisas que eu tenho em casa. Ele fez uma fantasia de garrafa de bebida com LED.
Era uma gaiva.
Tampa, com um rótulo. Falou, com as coisas que eu tenho aqui. Eu falei, em que momento ele tem na casa dele LED, sistema de fiozinho, porta-bateria e botão, pra ligar LED no botão. Na casa dele, 5 metros de EVA verde. E quem tem 5 metros de EVA na própria casa ali pra... Tá ali no quarto encostado.
Será que ele era aquele cara que na escola ia fazer trabalho de artístico e ele humilhava todo mundo?
Ah, né? Bem provável. Ele faz, ele fazia cosplay na adolescência, ele fazia os próprios cosplay, ele costura tudo e tal, ele arregaça. Então ele não sabe brincar. Da próxima vez eu já falei que ele não chamo ele.
O cara tá proibido pelo talento.
Que é todo mundo amador. É igual ser uma Ayrton Senna pra brincar de kart.
Matheus, bora lá então, vai. Peguem suas toalhas, aqui é Mauro Júnior. E esse é um cast nostálgico.
Quase todos, né?
Ah, mas esse... é um dos principais.
Fala galera, aqui é o Matheus Reis. Vai, e hoje nós vamos tirar aquela caixinha de emulador da gaveta.
Eu,
né,
gosto.
Mauro?
Aí eu gosto. Mas é legal? É legal? Não é legal, né? É legal, não é legal, mas é legal, né?
Não sei se é legal, mas divertido é.
Pode ser. Sim, Esquadrão PDF. Estamos de volta para mais um episódio para falar sobre a democratização dos games retrôs. Olha que cast cabeça. Ou não, né? Só um bate-papo de boteco, então não tem nada de cabeça aqui, não.
É, no boteco o pessoal fala bonito.
Não, no boteco... se tem algo que a galera não fala bonito, é no boteco.
Ah, sempre tem.
Tem? É verdade.
O Nietzsche do rolê.
É verdade, eu tenho. É verdade, é meu irmão. Meu irmão é o Nietzsche do rolê e...
tem os caras que chegam no alfabeto no rolê e sai o próprio Nietzsche.
É verdade, puta, pode crer.
Falando bonito e vários pensamentos.
Mas antes de mais nada, Matheus, eu quero agradecer aos nossos seguidores. Então, um grande abraço a todos vocês que seguem, interagem, compartilham. Para todos vocês que acompanham o Passa de Fase Cast, então... cara, compartilha aí com os amigos também, então muito obrigado. E quem quiser conversar comigo, pode procurar tanto o perfil do Passa de Fase, quanto o meu perfil pessoal, que é o PDF Mauro Júnior. Ou se quiserem jogar comigo, é só procurar por Passa de Fase em qualquer plataforma de games. E eu estou jogando, Matheus, o sucessor espiritual de Suikoden, que é um RPG chamado Eiyuden, ou Eiyuden, sei lá, Chronicle. Que é muito bom, cara. É tipo um RPG, JRPG. Ele é o sucessor. Ele é o sucessor porque, na verdade, os caras envolvidos no projeto são os criadores de Suikoden e tal. Então é um dos RPGs mais divertidos da época do PlayStation 1. Depois teve pro 2,
mano,
pro 3.
Eu só ouvi falar de Suikoden e nunca joguei.
É muito legal, Matheus. Ele é muito legal porque o Suikoden. Eu joguei muito o 1 e o 2, que era do Play 1. Tinham mais, sem sacanagem, mais de, se não me falha a memória, de 50 personagens ao longo da história toda. E aí o que era legal é que você construía a sua base. Enfim, tipo, cara, a mecânica é muito legal. É JRPG com um monte de outros elementos ali que faz o jogo ser divertidíssimo. Então, cara, vale muito a pena. E eu tô jogando também, obviamente, o Balatro.
Tem algum, tem algum baralho que você ainda não conseguiu
matar?
Dos básicos, o baralho do que você começa com um Coringa a mais é muito de puta que pariu. Você começa com uma jogada a menos, mano, é uma merda. Você tem que catar um muito bom e aquele também do baralho espectral, que você começa com a carta espectral de transformar em policromo. Mano, pensa numa baralhinha difícil de jogar, velho.
É difícil, pode crer.
Nossa, truta. Eu fico jogo tipo 10 partidas seguidas, não ganho.
É, não. Eu começo a ficar com raiva, eu vou pros baralhos mais fáceis.
É, né? Porque eu quero desbloquear as coisas, então eu sou obrigado a ser com aquele baralho.
É, eu sei, mas eu quero me divertir antes de estressar, então eu volto pro jogo mais fácil.
É praticamente um Souls-like, aquela porra.
Você, Matheus, como é que a galera te encontra e o que, que você tá jogando?
Para me encontrar nas redes sociais, só procurar Matheus com th.reis com 3 R's. Para jogar comigo no PlayStation, mmdreis, tudo junto. E para jogar comigo no Xbox, é Rail to the Reis. E mal. Estou jogando Balatro, obviamente. Estou jogando Balatro no PlayStation. Agora eu tenho PS Plus novamente. Eu posso ter amigos novamente.
Matheus,
vamos voltar a jogar. E comprei recentemente, mas ainda não comecei a jogar pra valer, Helldivers 2, que é um jogo de tiro em terceira pessoa, bem na pegada Destiny ali. O senso de humor do jogo é maravilhoso. Eles zoam Destiny, zoam Estados Unidos, é maravilhoso. Quando eles vão chegar nos planetas lá, matar as raças alienígenas, é a democracia.
Ele zoa porque ele é baseado no livro Tropas Estelares. O filme é incrível, cara. Que é isso, mano, cara. Ah, democracia, vamos lá, mata os insetos.
Os insetão, né? Mano, cara, é muito bom. Tem o senso de humor é maravilhoso. Pensa no jogo bonito.
É bonito?
Bonito.
Mas dá pra eu tenho que comprar? Tem que comprar, né, pra jogar com você, né?
É, geralmente é assim que funciona o capitalismo, né?
Não.
Democracia.
É que tem jogo, às vezes, que você pode dar de, tipo, igual, por exemplo, o Stake 2 lá, você podia...
Ah, não, ele é... Você tem que comprar. Só que bom que ele não tá full price, né?
Não?
Ele tá 200 reais só.
Só.
200 reais. Ah, compensação, o jogo de Play 5 é 350, né, mano?
Cara, tá muito caro o jogo, né?
GTA 6 pode vir a 600, que vai vender igual água.
Mas isso aí, enfim... Todo mundo vai ter que comprar, não tem jeito.
Vai cair o servidor da pré-venda.
Pode crer. Bora lá. Então, galera, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora pra mais um Passa de Fase Cast. Here comes a new challenger! Dragon Ball, Bastogon, Aerodactyl, Triceratops! Falar sobre a democratização dos games retrôs, a minha pergunta pra você e pra quem tá ouvindo o cast é: o que a gente pode considerar hoje como game retrô? Porque eu lembro muito que quando a gente falava de game retrô era um jogo de Atari, Master, Mega, Super Nintendo e Nintendinho. Fora isso, já não era tão retrô. Play 1 no máximo, vai.
Eu considero retrô jogos que... videogames que são ali 15, 20 anos pra trás, que o acesso já não é tão mais fácil.
Então, Play 3 também?
Play 3 não. Play 3 eu acho que é muito recente, mas eu acho que Play 2 já tá virando retrô, Mauro. A gente tá ficando velho.
Ô, Matheus, o PlayStation 3, ele é de 2006, cara. Já tem 18 anos.
É, filho, só que é aí que tá. Jogos de PlayStation 3 você conseguia comprar digital. Eu acho que a partir do momento que tem mídia digital, eu já não considero retrô. Pra mim, Matheus.
Mas será que daqui a 5 anos vai ser considerado?
Provavelmente, porque aí vai ficar... O acesso vai ficar cada vez mais difícil, né?
É, pode crer, né? Já tem jogo assim que é difícil, você nem consegue mais jogar, né? Tem
que
jogo...
Quando saiu o Play 2, a distância entre nós hoje e o Play 2 é maior que da época que lançou o Play 2 pro Super Nintendo, de lançamento?
Não tinha... Caraca, velho.
O Play 2 lançou 19 anos depois do Super Nintendo e nós estamos a mais de 20 do Play, do Play 2.
É, estamos ficando velho, né, Matheus? Mas enfim... Mas nosso...
Você é mais tempo.
Ah, mas aí tudo bem. O meu gosto de videogame vai permanecer sempre. Eu vou ser aquele idoso que vai continuar jogando videogame. Eu vou ser o tiozinho do videogame. O tiozinho da locadora sou eu, não tem jeito.
E o que que... Comentem aqui também o que que vocês consideram um jogo retrô também.
Boa. Só que o que eu ia comentar, Matheus, é que quando eu tava falando de jogos que não... Tem jogos que você nem consegue mais jogar, que não existe mais servidor. Você viu a sacanagem das lojas americanas?
Não vi, não.
Porque, por exemplo, aquele jogo de corrida, que é o The Crew,
uhum.
O primeiro The Crew não tem mais servidor. Então você não consegue mais jogar o jogo. Ele é inútil, o jogo.
Uhum.
Porque o jogo ele é 100% online. As lojas americanas estavam fazendo promoção de The Crew físico.
É só pra guardar na coleção, né? Mas pega não, os desavisados, né?
Não é pra guardar na
coleção. Sim, tô falando que hoje quem compra tem que comprar pensando em guardar na coleção.
Mas quem vende sabe o que tá fazendo.
Tá pegando os desavisados, né?
Caraca, muita sacanagem. Acho que o primeiro ponto que a gente pode abordar e começar a falar é assim, tipo... Tá, antigamente é muito cruel, né, cara? A gente se... assume a nossa velhice, né? Mas você lembra da época quando você começou a consumir os primeiros jogos retrôs, tipo, emulador?
Lembro.
A gente fala de emulação aqui,
pior,
né, cara?
Que eu lembro. Mais de 20 anos atrás, assim, facilmente.
Não, no começo do computador,
sim,
assim.
Sim, exatamente, porque antigamente não existia outra forma de você acessar games retrô se não fosse no console retrô ou via emulador de computador.
É, que naquela época a gente não chamava de console retrô, né?
Era só console.
Era só console.
Na verdade, não chamava nem de console, chamava só de videogame.
É, verdade.
Eu lembro, porque eu lembro do meu computadorzinho lá, em 2000 e nada, 2000 talvez, não lembro exatamente, onde eu jogava emulador de Game Boy Color. Você tinha que jogar na tela pequenininha no monitor, porque senão travava.
É verdade.
Você tinha que ficar jogando ele pequenininho. Depois de muito tempo que a gente conseguia jogar ele com a tela cheia, né?
Não, mas antes de você conseguir jogar, Matheus, não sei se você lembra, você tinha duas opções, cara. Ou você tinha que ter um amigo que tinha um CDzinho pra você colocar na tua área de trabalho, enfim, né? Ou se você fosse baixar, porque no começo a internet não era, enfim, né, a melhor dos mundos. Pra baixar um jogo de Mega ou Super Nintendo, demorava mais do que hoje você baixar um jogo de 40 GB.
Bem, nossa, mas com uma certa tranquilidade. Quem tinha os amigos certos tinha disquete, né? Os disquetes de Pokémon,
nossa,
lembra? Disquete amarelo. Caraca, mano, não sei de onde os caras tinham. Disquete amarelo do Pokémon que você colocava e tinha um emulador de Pokémon Yellow, básico. Porque era o que cabia.
Não, sabe o que eu fazia? Agora que eu lembrei, Matheus, eu fazia... Os disquetes eram os meus cartuchos. Porque eu tinha um monte de disquete e eu colocava, tipo... Aí era uma coisa minha que eu gostava muito, assim. Eu sempre fui meio chatão, assim, nesse sentido. Eu gostava de fazer capinhas, eu gostava de fazer... Por exemplo...
Fazer as labels, né?
Não tem nada a ver com... Eu fazia as minhas próprias labels. Então, eu fazia a label, vai, Pokémon Yellow. Aí, era o disquete só do Pokémon Yellow. Então, quando eu queria jogar, eu ia lá, colocava o disquete.
R4 é o caralho. Cada um com a sua fitinha.
E jogar R4. Era disquete, pô. Então, tipo, cara, puta, pode crer. Mas uma das coisas que eu lembro quando eu comentei de demorar de baixar, não sei você, mas tudo era novidade na internet e tal. Aí, você ia baixar uma foto, cara. A foto demorava, sei lá, 15,
nossa,
20,
senhora.
30 minutos pra baixar uma foto.
Eu acho que a revolução do download surgiu com o Kazaa, Lime, o Emule,
nossa,
Shariaza.
Nossa, velho, pode crer.
Que eram os primeiros P2P, né?
Pode crer. Mas assim, quais eram os... Tirando o Pokémon que você falou, mas qual jogo que você lembra? Tipo, é uma memória muito viva, assim, sua... Jogar. Eu lembro de jogar muitos jogos da Disney, tipo Aladdin, Rei Leão...
Nos primórdios...
Cast of Illusion.
Eu joguei muito... Super Bomberman. Eu jogava o Super Bomberman ali no teclado, porque controle era coisa de rico. Controle USB.
Nossa, era verdade, velho. E você ia jogar de dois, cada um num pedaço.
Cada um
pedaço.
Vixe, eu joguei muito assim, muito.
Nossa,
assim. Eu jogava com um amigo meu Smash Bros, assim, de 64.
Nossa.
Ele de um lado do teclado e eu no outro. Tipo, vírgula, ponto, cedilha e o numérico é um personagem. AWSD, CVB, assim, tipo, no outro e tipo... Dando cotovelado no outro jogando na
nossa,
tela de tubo.
Ele sofria demais.
Nossa,
né?
O acesso era complicado pela internet, mas os sites de emulação ajudavam muito. E quem era muito rico tinha um emulador de Play 1 ali que comprava o CD na feirinha pra jogar, porque não dava pra baixar um jogo de Play 1, né? E aí sofria pra achar as BIOS, né?
Sem falar que você ainda tinha que ter um computador.
Uhum,
bom,
tinha que ter um computadorzinho decente.
É, o meu primeiro computador lá que meu pai comprou via consórcio rodava no máximo Super Nintendo e olhe lá.
Parecia a tela do Pip-Boy verde.
Parecia a tela do Pip-Boy e olhe lá. Eu lembro muito de ficar frustrado porque na época de jogar Super Nintendo eu não conseguia jogar, por exemplo, F-Zero direito.
F-Zero, Top Gear 3000, Star Fox.
Não dava, né? Tipo, o emulador não aguentava.
E assim, o acesso, apesar de a gente ter, era limitado. Bem limitado. limitado, porque...
Muito, né?
Tinha uns jogos que só tinha em japonês, tinha uns jogos que só lançaram lá fora. Então, tipo, era o único jeito que a gente tinha de jogar alguns jogos. Teve jogos que a gente só foi jogar décadas depois ali, né? Star Fox 2, que a Nintendo lançou de novo no Super Nintendo Mini.
Que é horroroso, inclusive, né?
Ah, pelo amor de Deus. Cara. Ruim, né?
Ah, é horroroso, velho. É igual aquele F-Zero inacabado também que eles iam lançar. Existe um F-Zero inacabado e é horrível também.
E era foda porque tinha jogo que simplesmente não rolava nos primórdios do emulador.
É verdade, né?
Mario Kart era péssimo, cheio de bug. Top Gear 3000 nem abria. Yoshi Island, nossa senhora.
Não, é que Yoshi Island, talvez as pessoas me odeiem, tipo, não era um dos meus prediletos, tá ligado? Tipo, eu nem fazia tanta questão de jogar na época. Hoje eu gosto, mas na época eu achava meio... Né? Mas o Mario Kart era uma frustração mesmo, porque não dava pra jogar de jeito
era
nenhum.
Era muito bugado, Deus me livre.
E qual que era o nome daquele emulador mais famoso?
É o SNES 9X e tinha o ZSNS. Era uma tela meio
roxa.
É o ZSNS.
Ah, eu lembro desse, que era uma tela roxa. E aí eu lembro que, inclusive, quando tava no em dezembro...
Que você pausava com o S que ficava nevando.
É, exatamente. Os... Isso. Ah, velho, nostalgia. Nostalgia boa.
E o emulador que eu uso de 64 é o mesmo até hoje, que é o Project, né?
É verdade, né? O Project foi o que a Nintendo não...
Project N64. Tá aí, né? Quero ver achar. Tem tanto dele na internet que eu não vi achar pra derrubar.
Não dá mais, né, velho?
Perdeu o time.
Não dá, perdeu um pouquinho. Você lembra quando saiu dessa bolha de jogar só no PC e começou a evoluir pra outros meios, assim? Tipo...
Lembro, porra. Eu lembro de ter... De jogar em... Primeiro, depois do computador, o primeiro lugar que eu joguei os games retrô foi no PSP. Emuladores de PSP.
Nossa, não. Puta, quando você comprava o CDzinho no PlayStation também 2...
No PlayStation 1 também tinha isso, no PlayStation 2. Mas eu lembro claramente de jogar muito Play 1 e Super Nintendo no PSP, que rodava muito bem.
Nossa,
Play 1 principalmente porque não era emulação, era nativo, né?
Mas eu só tinha uma frustração do PSP na época, porque o emulador de Super Nintendo, você não conseguia... Porque, por exemplo, todos os outros emuladores, de Mega, Nintendinho e tal, você podia colocar o videogame em stand-by pra depois voltar a jogar. O de Super Nintendo você não conseguia, você tinha que sair do emulador...
Isso eu já não lembro.
Cara, eu lembro. Não, eu lembro que eu ficava com raiva disso, cara. E eu lembro disso porque eu comprei há um tempo atrás, né? Eu comecei a ter aquela febre de comprar portáteis retrôs. E aí eu lembro que um dos que eu comprei não dava, não ficava em stand-by. Aí eu ficava frustrado. Aí eu lembrava do PSP. Então o PSP, o emulador do Super Nintendo, naquela época, me frustrava por isso.
Mas fora a... É que eu não lembro, realmente. Mas fora a CDs de Play 1, Play 2 e PSP, você lembra de algum outro modo, além disso, de emulação? Ou...
Cara, não. Porque eu acho que a gente... É, porque assim, eu acho que porque eu gostava disso, porque eu lembro que a gente ficava restrito no PC... E como você falou, era difícil você ter um controle, enfim, era mais caro. Enfim, não era tão fácil, pelo menos pra mim, não era tão fácil comprar controle pra jogar no PC. E aí, quando evoluiu pros videogames, ou seja, eu podia jogar um Super Nintendo, um Mega Drive no PlayStation 1 ou no PlayStation 2, cara, é incrível. Mas eu lembro que um dos que mais me explodiu a cabeça, porque até então você não conseguia jogar jogos principalmente no Play 2, até porque tava na época, que era jogos de 64 e tal. Mas eu lembro que um dos... Além do PSP, que pra mim é um dos melhores portáteis pra jogar emulador, eu lembro muito do Dreamcast. O Dreamcast também emulava bem pra caramba, velho. E ele emulava, inclusive, jogos de Play 1. Porque tinha um CDzinho que era o Blamecast. Aí você colocava os... Porque ele dava quase que um boot. Você colocava o CDzinho do Blamecast.
É porque o Dreamcast era GD-ROM, né? Não era CD nem DVD, véio. Né?
Aí eu lembro desse...
Era Blamecast. Meio com uma mídia de computador mesmo.
Puta, nossa, velho, era bom demais jogar Play 1 no Dreamcast. Não, e sabe o que é engraçado? Porque naquela época, assim, virou febre, né? Nossa, vou jogar Play 1 no Dreamcast. Mas, assim, era idiotice minha, porque eu tinha o Play 1 ainda.
Basicamente.
Né? Não fazia sentido. Mas eu acho que era mais a magia de você burlar o sistema e jogar um jogo em outro videogame que não é o de origem,
sim,
sabe?
E mais pra frente, depois começou a surgir os emuladores de Android, né?
Nossa,
pra celular.
Nossa, aí era sucesso.
Até hoje rola muito, muita gente joga, principalmente PSP, que roda muito bem em alguns Androids, alguns celulares, sim. Mas, por exemplo, em sistemas de emulação de mesa, não roda muito bem até hoje.
Não, total. É engraçado que o Android bombou, né, cara? E a Apple recentemente começou a pipocar os primeiros emuladores, né?
Aí o que que aconteceu pra Apple liberar, entre aspas, os emuladores?
Liberar não, né? Fechar o olho.
Não, ele liberou. Foi liberado por quê? Inclusive foi o que causou o tema do cast de hoje.
Sim.
A União Europeia, novamente, a região do mundo que mais odeia a Apple, provavelmente, pegou e falou, ó, Apple, você vai ter que permitir outras lojas no seu celular também, viu? Isso não pode, é feio. No dia que liberaram, uma outra loja apareceu e a coisa que mais foi baixada nesse meio tempo foi a emuladores nessa loja. Um emulador específico, que chama Delta.
Pô, eu achei mó bonito, velho. Eu vi as fotos lá, achei
então,
mó...
E aí o que aconteceu? A Apple foi correndo e liberou esse Delta na loja da App Store. Pra não perder downloads, porque a galera tava baixando de outras lojas e tudo mais. E aí, é o que tem. Liberou, eu tenho baixado. Aqui não baixei nenhum jogo ainda, só tenho o aplicativo baixado pra testar depois.
Mas ele baixa aqui, ele joga aqui jogos. Mano,
aí que tá. Eu vou abrir aqui a lista de jogos que ele lê. Nintendo, Super Nintendo, Nintendinho, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance de DS. Ah. Esse aqui é específico de Nintendo. Então ele roda até Nintendo DS. É maravilhoso. E outra, o iPhone é um celular potente, então deve rodar bem. Eu vou baixar alguns jogos mais dificilzinhos de rodar ali, principalmente de DS e de 64, pra ver qual é que é.
É, e o de DS, a experiência é um pouco melhor.
E outra, né? E ele identifica automático os gamepads. Maravilhoso. Esse emulador, se você conecta o gamepad no celular, ele já lê e some da tela os botões digitais, né?
Não, eu tenho um, tá em algum lugar aqui, eu tenho um que é de Android, cara, então...
Eu tenho que pegar, não, porque de Android vai funcionar agora nos iPhones 15 pra frente, que a entrada é USB-C.
O que aconteceu aí com a Apple, então... velho? Faz tempo que eu larguei a Apple, mas o que aconteceu?
União Europeia pegou no pé da Apple e falou, ah, fi, vendinha casada com cabo Lightning? Nada disso. Mete o USB-C nessa porra.
Eu tô muito por fora, cara, faz muito tempo que eu não tenho um iPhone, velho.
E agora, com isso, tudo bem que a maior parte das pessoas não ligam, mas agora usuários de iPhone também podem jogar seu emuladorzinho no celular. Em qualquer lugar, na fila do banco, sei lá, igual eu falei, na fila do açougue, não sei que açougue que vocês vão.
Que açougue disputado, velho.
Agora, além dos games, dos videogames retrô, portáteis de mesa e Androids, PSP... E tudo mais, a gente tem mais opções pra jogar games retrô, principalmente fora de casa. Um dos lugares que eu acho mais divertido, só que é chatinho de configurar, mas funciona muito bem, é emulador no Oculus VR.
Ah, cara, eu queria muito.
Tem um negócio que é um quarto.
Eu vi.
Você chega num quarto, você tem lá as estantes com os games, você pega o videogame na mão, coloca na TV, conecta o cabo, pega a fita, conecta, aperta, mano... É muito louco, TV de tubo e tal. Aí
você tem essa parada aí, Matheus? Você tem?
Eu tinha, eu consegui fazer rodar, mas não consegui fazer o controle funcionar.
Ah, puta que droga.
Porque você tem que configurar, você entrou ali, o seu personagemzinho, ele fica na frente da tela, aí você pega o controle pra jogar. É meio chatinho de configurar, só que é muito da hora. É assim, é uma experiência que eu acho que seria muito foda.
Não, mas imagina com uma nova tecnologia de VR, assim, cada vez mais imersa.
Sim.
Não, e eu vi alguns vídeos, assim, dos caras fazendo, eu achei sensacional, cara. Nossa, é incrível.
E tem os pacotes prontos, que você só instala, ele já vem com todos os games e tal. Os caras mais assíduos, eles gostam de ir lá e personalizar o próprio quarto, trocar roupa de cama, trocar lâmpada, trocar os pôsteres, tá ligado? Os tipos de TV, a marca da TV.
Caraca, muito bom.
Tá ligado? Porque você tem duas TVzinhas ali de tubo que você vai, tipo, substituindo os videogames. Aí você vai na estante, mano, todos os jogos infinitos,
nossa,
assim.
Muito bom, velho. Tipo, eu queria ver muito essa experiência, velho. Eu queria viver.
Quando eu pegar, que tá com um amigo meu que ele tá jogando Resident Evil 4 no VR agora, e prestei pra ele. Mas quando ele devolveu, eu empresto pra você fazer, tá bom, esse teste, fechou. Aí.
É, não, eu quase me dei uma coceira de pegar um dia, mas aí eu até te mandei mensagem, né, cara? Aí...
É, esse aqui é muito específico ainda, tá ligado? O meu é o MetaQuest 2.
É, então.
Mas agora lançou o 3 e eu tô com a igual a gente falou, com a democratização do VR também.
É verdade.
Cada vez mais acessível, entre aspas.
É, eu quase... Eu pensei também em pegar do Play 5 ali, cara, mas não sei. Aí...
Mas é só pra jogar Play 5,
então,
né?
É por isso que aí eu pensei no MetaQuest.
São experiências mais restritas, né? MetaQuest você tem tudo, tem Minecraft. Minecraft é muito louco. Os blocos, não sei se vocês sabem, mas no Minecraft os blocos são um por um.
Uhum.
Um metro por um metro. Quando você entra no VR pra jogar Minecraft, dois blocos te cobrem já.
Da hora, velho.
Então, tipo, mano, é uma experiência muito foda.
E você não precisa da TV,
aí,
né, cara?
Aí você tem outros jogos. E você não precisa de TV. E outra, o MetaQuest, ele é standalone, né? Você não precisa ligar em PC, ficar passando filme.
É isso. Porque, cara, o do Play 4, meu Deus do céu, velho. É um trambolho e você tem que ter um curso do Senai, velho, pra poder instalar o videogame e o VR, velho.
Nossa, você nem fala, mano. Eu lembro disso.
Ô, Matheus, e aí, assim, onde que você acessa mais, cara? Onde que você... Por quais meios hoje... Não, tem um outro ponto que eu acho que vale quando a gente fala de novos meios, que agora são os portáteis retrôs, né, cara?
Uhum.
Tá explodindo, né? Quer dizer, tá não, né?
Tem uns muito foda já, que já tá muito mais acessível do que era antigamente. Você lembra quanto que era antigamente a porra no console retrô?
Não, muito caro. Não, eu lembro da frustração, que era, por exemplo, eu sempre quis ter um fliperama, né? Putz, R$2.000, R$2.500. Cara, hoje por...
Nossa, eu lembro disso.
R$500, R$600, ali você compra um fliperama agora. Aqui, os portáteis, a mesma coisa. Ah, portáteis só a partir de R$1.000, R$1.500. Agora por R$300 você compra. Lógico que tem os melhores, tem os... Enfim, mas todos vão te dar uma boa experiência, pelo menos até Super Nintendo. Até Play 1, assim... roda, né?
O meu é até Play 1, ele roda muito bem. Eu tenho aqui o meu RG85XX rodando um Aladdin muito lindamente, a movimentação perfeita, sem put lag.
É,
então, eu tô mostrando no podcast, sou muito animal.
É, só quem participa do cast consegue ver.
Hoje em dia, onde eu jogo? Eu jogo no meu portátil, eu jogo no meu computador, algumas coisas muito específicas, tipo Play 2. Apesar de eu ter o Play 2 lá na sala, não tenho nem os cabos pra instalar ele, minha TV não tem entrada a ver, então já é mais chato.
Cara, tem isso também, né? Que as TVs hoje em dia não tem nem mais cabo. Uhum. Cabos tem que ter que pegar adaptador. Puta, é uma rolê também.
É uma merda. O Play 1 também tá lá na sala, mas eu jogo o Play 1 no meu emuladorzinho aqui e jogo o Play 2 no meu computador. Nossa. E tipo, Pokémon eu gosto de jogar no meu emuladorzinho de Game Boy, porque o formato é muito nostálgico. Play 2 pega o meu controlinho, Super Nintendo, apesar de rodar muito bem no emuladorzinho, eu jogo no PC porque eu tenho o controle USB de Super Nintendo, que dá outra pegada. Nossa. E tem... Antigamente eu jogava no Xbox. Eu instalei... Tem o RetroArch instalado lá e jogava nele via USB. Conectava meu pendrive com os jogos ali no Xbox e jogava ali. Mas hoje, realmente... O acesso é grande. Você joga em qualquer lugar, né, velho? Você tem o celular que roda qualquer coisa. Você tem o computador, tem o... No nosso caso, né? Que a gente tem mais acesso a isso. Mas, mano, hoje em dia, mesmo que não seja retrô, a minha TV tem GeForce Now. Se eu quiser, eu ligo o controle do Play 5 via o Bluetooth e jogo.
É, não. E quando você vai falar de computador, jogando via...
xCloud no celular.
É, quando você vai falando de jogo de computador, né, jogando via computador, você tem aquele... Hoje em dia, você joga via streaming. Você não precisa nem instalar mais nenhum emulador.
E você tem também, por exemplo, a opção de troféus.
Nossa,
no RetroArch. No RetroAchievements.
Putz,
dá pra você jogar online com seus amiguinhos.
É muito bom.
Então, o acesso hoje tá... Nossa, se há 25 anos atrás, Mauro, eu falava pra você, Mauro, vamos jogar Play 1, cada um na sua casa, um futebolzinho?
Uhum.
Não dava. Não, é impensável. Ou, Mauro, vê quais são as conquistas aí do Super Mario. O que é conquista? Nem existia na época.
Não, foi criado, né? Não, eu gosto muito de jogar no Steam Deck, cara. E o Steam Deck roda até... Nintendo Switch.
É PC, né?
Roda Nintendo Switch, na verdade, né? Então, tudo bem que não é retrô.
Melhor que o Switch.
Melhor que o Switch. Dependendo da configuração como você faz ali, você às vezes fica até melhor.
É, meu Play 2 aqui eu jogo em 2K,
até
mano.
Porque tem mod, enfim, deixa o gráfico melhor.
É, o emulador de Play 2, ele deixa você dar um upscaling ali.
Massa.
Até 4K, até 8K, sim, na verdade. Só que eles têm que ter uma puta PC da NASA pra rodar God of War em 8K,
não,
né?
Eu até comprei, eu consegui comprar um... Porque eu tava com problema de instalar jogo no Steam Deck. E aí, enfim, cabia... Porque o que eu tenho é a versão 64GB, né? Então não cabe nada.
Olha, não cabe... Cabe meio GTA V.
Não cabe absolutamente nada. Aí eu...
Cabe balastro.
Aí eu comprei um cartão de memória de 500GB. Aí beleza, porque agora ele parece um... Ele tem a capacidade de um Series S.
Você tem o dobro da memória do meu computador. Meu computador é 256.
Então agora tá legal. Aí eu tô conseguindo jogar os emuladores para dentro do cartão, então fica mais fácil. Porque eu começava a baixar, beleza, até o Super Nintendo, até PlayStation 1, né? Aí a partir do Play 2, pra baixar um jogo de Play 2, um Bully, um...
Você tem que jogar Samurai X de Samurai Play 2, mano.
Caraca, eu vou baixar Samurai X, boa, bem lembrado, vou jogar.
Samurai X de Play 2.
O legal disso de você ter essa democratização é que você joga onde você quiser, né? Por exemplo, eu levo pro meu trabalho sempre, cara, pelo menos um portátilzinho. É óbvio que eu não vou colocar o Steam Deck, até porque eu moro em São Paulo, né? Então, na verdade eu moro no Brasil.
Brasil, Califórnia. Na verdade, você mora na América do Sul.
Eu moro no mundo, né?
Só piora. Essa Via Láctea tá foda.
Não, mesmo. Mas aí é óbvio que eu não coloco o Steam Deck, até porque ele é pesado, enfim, também. E eu confesso que...
Trambolhão,
é, eu consigo,
né,
levar ele mais em viagens longas. Então, por exemplo, eu vou...
Sim, avião, por exemplo.
É, não, avião é legal. Eu vou pra Brasília daqui 2 semanas... Então, aí beleza, porque aí eu vou ficar uma semaninha, e aí no hotel, à noite, antes de dormir, aí eu jogo, aí vale a pena. Mas quando é tipo, no dia a dia, quando eu vou pro meu trabalho, aí eu sempre levo meu portátilzinho lá, meu Unbernic, enfim, pra jogar ali, que é bem, bem legal.
Ô, mano, você falou que você leva, né? Antigamente você levava os videogames nas viagens também?
Não, velho, tipo, os consoles?
Os consoles na mala de viagem? Na mala de viagem pra jogar nos hotel?
Não, no hotel não, mas em algumas viagens eu já levei.
Não.
Em algumas viagens eu já levei. Pode crer. Nossa, pode crer, eu já levei PlayStation.
Ah, mas... Meu irmão tinha videogame que tinha mais milhas que eu, velho.
Ah, mas eu tinha o PlayStation 2, o Slim, cara, era bom porque ele era pequenininho, então ele é fácil.
É menor que Steam Deck.
É, menor que Steam Deck. Agora, levar um Xbox 360, aí era mais difícil, cara. Aí era um...
O Play 3 churrasqueira.
Não, eu tenho até hoje o PlayStation churrasqueira. Não, cara, George Foreman. Não dá, não. Mas, cara, é isso. Então, assim, tá fácil hoje em dia, né? E como é que você enxerga, Matheus, o futuro? Dá pra ir além?
Eu acho que dá, mano.
Mas o quê?
Não sei se você viu, recentemente lançou o óculos da Lenovo.
Ah!
Ele custa 10% do valor do óculos da Apple. Ele não é estilo jogador número 1, ele é um óculos mesmo. Onde você tem a opção da tela. Se eu não me engano, é um óculos pra tela só. Só que assim, se existe sistema operacional e existe eletrônica, tem como ser hackeado. É, primeira coisa que os caras fazem, hackeia e bota emulador. Tudo.
Cara, onde que foi o lugar mais inusitado, mano, que você viu um emulador? Um emulador ou um jogo retrô?
Eu sei.
Eu lembro de um Doom.
Eu acho que a gente vai falar no mesmo. Mas fala o seu primeiro.
Um que eu lembrei agora de cabeça era que um cara instalou um Doom na máquina de... Não, na máquina de cortar grama. Ah, você vai falar um outro, pode crer.
O Doom do teste de gravidez. O Doom rodando no teste de gravidez.
Nossa,
mano, os caras rodam Doom em tudo, mano. Calculador. Esses bagulho todo. Então, tipo, eu acho que conforme... É que hoje em dia você consegue ver alguma tecnologia de audiovisual além do VR, assim, de óculos de realidade aumentada ou realidade virtual?
Não, porque eu ia falar cyberpunk no olho, mas não deixa de ser VR.
Sim, é AR, né? Aumentada. Eu imagino que talvez uma imersão, óculos de imersão igual Sword Art Online da vida, que você tem a sua consciência só, tá ligado? Tipo, um bagulho bem animes, bem filme.
Só que a gente ainda não tá preparado pra isso, porque eu lembro quando começaram a sair os primeiros fones Bluetooth, que aí você via as pessoas na rua conversando, você achava que a pessoa tava louca conversando sozinha, tá ligado? Imagina o óculos ainda, nossa, a gente não tá acostumado pra ver umas pessoas gesticulando.
Não, no metrô, nos metrôs de Estados Unidos já aí... tem a galera dando rolê com os óculos da Apple, que eles carregam a bateria no bolso e saem com óculos, e a galera tipo, Minority Report, tá ligado? No meio da rua.
Imagina aqui no Brasil, onde eu trabalho, cara, vou tomar um tapão e vão levar
um. Vai tomar um tapa na cara.
Não vai
fazer, velho. Ah, mas eu imagino que o futuro do retro gaming é pelo acesso do VR, assim, daqui uns, sei lá, uns 20 anos.
Eu também acho.
A gente tem uma democratização desse tipo de tecnologia maior de poder ter qualquer mídia audiovisual e games também em qualquer lugar, porque eu imagino que a internet vai estar muito mais democratizada também.
É, porque...
Vai ter acesso de internet em todo canto, porque hoje em dia acesso à internet tem, só que ainda tem limitação de dados, sim, de velocidade, tudo isso, mas...
Mas hoje é muito melhor, infinitamente melhor.
Nossa,
do que
há
muito
tempo. Igual eu falei, há 10 anos atrás, mano, você imagina assistir um filme 4K no celular, com a rede do celular?
Nunca,
então,
nunca.
Tipo, quando sai, sei lá, o 6G, não sei se vai se chamar G ainda, porque começou a ficar ridículo, né? Mas o 6G, imagina você ter uma conexão de, sei lá... É que 5G já é muito rápido.
Não, é que a gente não tem aqui no Brasil o verdadeiro 5G ainda.
É, pegar 1 tera de velocidade pra celular. É. Mano, 1 tera, você faz o que você quiser. você faz tudo. Mano, você pegar aí uma internet de 50 gigabits por segundo, você faz o que você quiser, velho.
Não,
e nem é tanto, tá ligado? E você pega, ó, cadê meu celular? Já perdi essa porra.
Acabou.
Deixa eu pegar aqui, vou desativar meu Wi-Fi.
Você acabou de mostrar.
E vou pegar aqui o teste de velocidade do Google. Eu tô no 5G aqui em São Bernardo do Campo. Ó, 20 gigas por segundo.
Caraca, velho.
No 5G.
Testar o meu aqui. Vamos ver, eu moro em Santo André.
É só procurar teste de velocidade no Google que ele abre o aplicativo.
Vou testar. Só que o meu tá com 4,5G. Onde eu, é que onde eu fico no escritório é mais... Mas vamos ver.
Mas ó, 11 mega de download e 1 mega de upload aqui onde eu tô e tá com dois pontinhos só de internet.
Massa. Ó, eu tô com... Eu tô aqui com 4,5G, deu 17 mega de download e tá dando 2,26 de upload. E olha que eu tô... O sinal tá péssimo. Assim,
sim. Então, tipo, mano, essa parte da tecnologia vai ser muito fora daqui a alguns anos do acesso. Espero que esteja mais fácil o acesso e mais barato também.
Sim, não, total.
Mas, porra, imagina você pegar um... Nem que seja um óculos físico mesmo que você tenha total visão do mundo, mas que ele seja AR também. Bem no estilo do óculos da Google, da Apple, só que... Que seja mais acessível e que você não se embaralhe tanto. Tipo, botar um GPS direto no óculos.
Caraca, Matheus.
Ah, chegar mensagem e ligação, tá ligado? Esse bagulho.
Caraca, será... Não, será não. Vai acontecer. Da nossa visão com esses óculos, vai ser igual o hub de vários videogames, né, cara? A gente vai conseguir ver o mapinha do
sim,
lado.
Ixi, e é igual eu falei.
Nossa,
tem sistema operacional e tem eletrônico, os caras vão hackear e vão botar lá um hub de Cyberpunk, um hub de Halo. Tipo, em vez de munição do lado, ter a contagem de passos. O mapa do jogo ser um mapa de verdade, tá ligado? Em tempo real. Missões diárias aparecerem no side quests, tá ligado? Tipo,
caralho.
Missões diárias de academia, esses bagulho, tá ligado?
Caraca, aí eu volto a fazer.
Aí você vai pra academia. Ah, queria ver um Netflix. Você vai ali, abre o Netflix, joga uma tela de 500 polegadas e fica 3 horas na esteira.
Caraca, eu preciso desse óculos pra voltar à academia. A minha desculpa pra voltar à academia.
Você espera uns 25 anos.
Pode crer. Aí vai.
quando voltar, eu vou pra academia. Quando surgir, eu vou pra academia. Prometo.
Matheus, acho que é isso, né? Acho que a galera pode escrever aqui também quais emuladores que eles mais jogam, quais games eles mais jogam, onde eles costumam jogar. Então, galera, comenta aí com a gente, compartilhe com os amigos. Mais uma vez, muito obrigado. E o próximo cast também promete, hein? Dando spoiler aqui, mas o próximo cast também promete. Valeu e até o próximo Passa de Fase Cast.
Falou!